galera que se liga no podcast Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, está chegando com mais um episódio para você que acompanha, que está sempre ligado. E lembrando que se você quiser acessar os outros episódios, todos os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. ge.globo/podcast, ge.globo/embolada, os nossos podcasts estão lá à sua disposição. E para participar deste episódio, estou aqui com meu parceiro Cabral Neto, com Rafael Cabral. Já tivemos também aqui a passagem do Marcelo Cabral, que é repórter cinegrafista da equipe da Globo aqui em Pernambuco. Ou seja, a família Cabral, né, dando aquele suporte, aquele apoio. É uma família forte, né? Esse nome, esse sobrenome.
Vamos dominar.
Para uns é nomes, para outros é sobrenome.
Vamos dominar a empresa, Rembrandt.
Olha aí. Falou Cabral Neto. Muito bem. Tudo bem, Rafael Cabral?
Beleza, Rembrandt.
Beleza.
Prazer mais uma vez participar aqui do Embolada. Eu tô nessa esperança aí, Cabral. Eu tô deixando você ir na frente, você vai conquistando o território para depois eu chegar, tá certo?
Boa, combinado, Rafa, combinado.
Bom, depois desse papo aqui ameno, a gente vai agora pro
familiar, desse papo familiar.
Papo familiar. A gente vai para o que interessa efetivamente. Então seja bem-vindo mais uma vez, participe, acompanhe a gente, ouça os nossos programas, os nossos episódios. O nosso convidado deste episódio é o técnico do esporte Gilmar Dalpozo. Eu já tive o cuidado de perguntar se tinha Cabral no nome dele, ele disse que não tinha o sobrenome Cabral, então tá tudo certo, eu também não tenho, mas tem o Júnior, né?
Cabral Neto, Rembrandt Júnior,
vai chegando. Então vamos para o assunto que interessa, que é o técnico Gilmar Dalpozo, nosso convidado. Ele comanda o esporte, está aqui há pouco tempo, né? São 90 dias, já tem 3 meses ainda não, né? Não completou ainda nem 3 meses de trabalho, mas está vivendo um momento com o time no G4, é um momento de resultado bom, porque o esporte está brigando na parte de cima, mas tem a questão, o debate, a polêmica do desempenho, por que o time pode ou não pode render mais, como é que isso vai funcionar. Eu queria inicialmente perguntar para você, Gilmar, e agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, né? Estamos fazendo presencialmente aqui esse papo, essa nossa edição, esse nosso episódio. O que é mais pressão? Onde é que você sentiu mais pressão? Quando era jogador de futebol, você foi goleiro, né, rodou muito nesse futebol brasileiro, inclusive no futebol de Pernambuco, como goleiro do Santa, ou agora como técnico de futebol, que você já tem mais de 10 anos aí na lida como técnico de futebol. Onde é que se sente mais pressão? É como técnico de futebol ou como jogador? Bem-vindo ao nosso podcast Embolada, Gilmar.
Bom dia, prazer. Prazer muito grande. E que bom estar aqui presencial, podendo olhar no olho e a transparência, falar com vocês. Eu já estava
mais de 2 anos que a gente não gravava presencial.
Exatamente. E eu sinto muita falta, porque é diferente. É, numa coletiva vinha uma pergunta e não poder visualizar o setorista, o repórter. Então eu gosto muito do contato, olho a olho. Então, obrigado pela oportunidade. Eu falo que eu escolhi as profissões elas mais desafiadoras, que é o goleiro, a posição de goleiro, técnico, e na outra encarnação eu acho que você é árbitro de futebol. Esse é o grande desafio, mas uma contribuiu para a outra. Mas com certeza, como técnico de futebol, a responsabilidade é muito maior, a pressão é muito maior, tem que estar muito capacitado, muito preparado, muito equilibrado. Mas a posição de goleiro também contribuiu muito. A gente sabe que o próprio Maílson, né, vive um grande momento e às vezes quando ele tem uma falha é lembrado pela aquela falha e coloca sempre em dúvida. O maior goleiro que para mim foi o Taffarel, de todos os tempos, também teve as suas falhas e é nas falhas que contribui no crescimento do profissional. Então foi assim como atleta e tem sido assim como técnico também.
O Gilmar, você destacou agora o Maílson, né, nessa sua primeira resposta. Você foi goleiro. Você tem um papo especial com ele sobre a carreira dele, sobre os momentos dele, os grandes momentos e às vezes também, eventualmente, as falhas que acontecem. Você se preocupa pelo fato de ter sido goleiro? Você tem essa particularidade com o Maílson?
Sim. E o fato de eu ter sido goleiro, eu consigo contribuir muito na gestão do atleta, na posição de goleiro. E uma coincidência, o Maílson tem um início de carreira muito parecida com a minha. O Maílson não teve base, por isso que essa oscilação ela vai acontecer em algum momento. Então o Maílson começou muito tarde, já com 19 anos, para os padrões. Ele não teve aquela base que todo atleta tem, categorias de base, passa para o sub-17, sub-20. E eu também. Eu comecei muito tarde, com 19 já para 20 anos eu comecei a jogar futebol. E eu lembro que eu demorei uns 4, 5 anos para me formar como atleta, como mentalidade também de um atleta que precisa, aprendendo com os erros, evoluindo. Então é um processo normal, que demora às vezes 4, 5 anos. Como a gente, tanto eu como o Maílson, não tivemos essa base, a gente sofreu no profissional, é aquilo que está acontecendo com o Maílson. Mas nunca coloque em dúvida a capacidade dele, porque ele tem muita capacidade, tem muita qualidade, e ele vai amadurecer com essas oscilações.
Vou dar o pouso antes de entrar.
Quem é mais alto, você ou o Maílson?
O Maílson. Eu sou pequeno perto dele.
Só antes de entrar na questão do esporte, aproveitar essa tua resposta, dar o pouso. Eu particularmente acho que a gente nunca teve uma geração para ir para a Copa do Mundo com 3 goleiros num nível tão alto quanto esse. A gente já teve muito, o Taffarel foi maravilhoso, o Leão foi maravilhoso, mas a gente sempre tinha, de repente, alguma distância entre o titular e os outros. E acho que o Brasil está num nível hoje, com o Everton, o Alisson e o Ederson, assim, muito alto. A distância dos três para qualquer outro hoje no Brasil é muito grande, né?
Concordo. E eu tenho falado com o Tite sobre isso também. É uma geração de goleiros de alto nível, de excelência.
Eu acho que, assim, se a gente for pegar tipo os quartos goleiros, tem muita gente boa.
Sim.
Só que a distância para esses três ainda é muito grande, né?
De fato. Eles estão em alto nível, jogando um grande futebol. Merecedores de vestir a camisa da seleção. Eu acho que a gente encontra problema em outros setores, por exemplo, centroavante. Centroavante, a gente está com dificuldade na nossa seleção brasileira. Nós tivemos Romário, nós tivemos Ronaldo, enfim, nós tivemos o
Careca.
Próprio Careca, Adriano, que teve o seu momento. Mas a geração hoje de goleiros na seleção brasileira, nós somos bem servidos, inclusive nos clubes. Mas por quê, Cabral? Melhorou muito o preparador de goleiro, que na minha época era o próprio técnico que dava o trabalho para o goleiro. Então ele não era capacitado para fazer um trabalho específico. E eu sofri muito. Depois de 8 anos que eu fui pegar um bom preparador de goleiro na minha carreira, foi aonde eu evoluí. Dei o salto. Foi quando eu tinha 28 anos para 30. Foi no Caxias, onde eu fui campeão gaúcho. E depois eu fui para Portugal, joguei em grandes clubes, joguei no Goiás, joguei no Santa Cruz, joguei em Joinville. A minha história, depois dos 28 anos, quando eu peguei um preparador bom de goleiro, eu consegui evoluir. Então, a figura do preparador de goleiro, a capacitação, tem contribuído muito com a qualidade dos goleiros.
E só destacar que o avô do nosso querido Dani Moraes, né, o senhor Valdir de Moraes, é um grande revolucionário, digamos assim, porque ele foi um dos primeiros, né, se tornar preparador de goleiros e ajudou muito nessa evolução. Posso partir para o esporte agora, Rembrandt? Bom, antes de mais nada, lembrar da chegada do Dalpozo, era repórter setorista do Santa quando o Dalpozo chegou aqui. O Dalpozo chegou para a final do Campeonato Pernambucano, inclusive, né, nessas broncas aí da carreira. O Anderson era o titular, o garoto do Santa Cruz na época, né, depois foi jogar no Bahia e tal. E o Dalpozo chegou e a estreia dele foi exatamente na final do Campeonato Pernambucano. Fez um gol, né, na cobrança de pênalti lá. Eu lembro bem dessa época que era setorista do Santa. Mas partindo para o esporte agora, Dalpozo, eu queria começar com você falando sobre algo que é o meu maior ponto de crítica ao esporte atualmente, que é o setor ofensivo do esporte. Eu queria saber de você o seguinte. Se você se sente hoje, digamos, satisfeito com a produção ofensiva do esporte, se sim, por quê? E se não está satisfeito, o que é que você tem tentado fazer para tornar o esporte, digamos, um clube que constrói melhor suas jogadas, que cria mais volume de jogo, que gera espaço no adversário? Queria começar abordando esse aspecto contigo.
Um técnico, ele nunca pode estar satisfeito, Cabral. Talvez uma das minhas virtudes é ser inquieto, a busca de melhora sempre. Mesmo no meu auge como técnico, talvez foi ali na própria Chapecoense que a gente fez uma boa campanha, eu estava sempre buscando evoluir em todos os setores do campo. E sim, agora no esporte, e já admiti em alguns momentos que a gente tem que evoluir. Em todos os setores. Tem um reflexo lá na frente da gente não tá fazendo gols em algumas partidas, mas tem todo um processo na construção, passando no meio campo e principalmente no momento da definição. E a gente já teve esse bom momento no esporte. É, eu lembro alguns jogos interessantes no início, na minha chegada, que a gente jogou um grande futebol, chegando até a final da Copa Nordeste. E depois a gente perdeu um jogador importantíssimo, que dentro do sistema ele era o elo da ligação com os atacantes, que foi o Denner. Jogador que passava um pouco desapercebido para o torcedor, mas dentro do sistema ele era muito importante, porque ele ficava sempre jogando atrás dos dois volantes do time adversário. Então ele estava, embora ele não tinha feito gol, mas ele tinha movimentação que ele alimentava o ataque, o Juba, o Jaderson, a passagem dos laterais também. Então ele era um jogador importantíssimo dentro do sistema. E até então o grande desafio foi encontrar esse jogador. Tentei com o Narese, algumas partidas com o Alanzinho, agora é o Giovani, mas o Giovani ainda tem uma característica de construtor, e o momento que o Giovani vem mais próximo dos volantes, o nosso centroavante ele fica isolado. Então o grande desafio é convencer o Giovani jogar mais próximo da área. Aquilo que eu fiz com o Jean Carlos no Náutico, quando o Jean Carlos chegou no Náutico. Potencializar ele e ficar mais próximo, porque esse jogador, ele dentro do sistema, ele é muito importante. É o jogador que vai dar o toque final, é o cerebral, que vai ter boa finalização. Então é o grande desafio de encontrar essa peça, posição e função também desse atleta, para a gente criar mais e ter mais situações de gol.
O Denner, quando volta a ficar à disposição, já tem uma previsão?
Não tem. Até acho que vai demorar algum tempo.
Rafael Cabral, que também escreve aí para o nosso ge.globo.pe e tem acompanhado, né, o dia a dia do esporte, está aí acompanhando de perto o trabalho do Dalpozo.
Isso,
o trabalho do esporte.
Isso, Rembrandt. E dentro dessa questão, Dalpozo, do ataque, eu publiquei uma matéria nessa semana no nosso site, no ge.globo, que você testou 6 formações diferentes para o ataque, né? Embora algumas delas tenham sido forçadas, né? O Parraguês se machucou, o Giovani machucou, Everton Felipe só voltou agora nessas últimas rodadas, mas foram 6 no total nessas 9 rodadas da Série B. Até que ponto é responsabilidade do atleta que você escala, né? Tomar decisões mais corretas no campo, né? Ter um entendimento e uma leitura para o que pede o jogo, e o quanto tem de responsabilidade do treinador encaixar os melhores jogadores para que o esporte possa ter um rendimento melhor no ataque.
Concluindo essa tua pergunta, aquele momento da Copa, voltando da Copa Nordeste, foi o momento que a gente deu continuidade na equipe. Eu sei que foram 5 repetições da mesma equipe. Então existia ali um entrosamento. E agora, por conta de lesões, por conta do momento de alguns atletas, eu também tenho que buscar a solução. E buscando solução, você mexe com a característica desses jogadores. Então, aquele entrosamento que nós tínhamos, que chegou a jogar em alto nível, a gente está buscando isso. Mas nunca por omissão. A gente está tendo tentativas. O Everton tem entrado no lugar do Jaderson, o Rai tem entrado, o próprio Alanzinho tem a oportunidade dele, agora o Thiago numa condição boa, o Kaique tem, todos eles estão tendo a oportunidade deles. É ter um encaixe maior dentro de um sistema para a gente começar a evoluir naquele setor do campo. Mas a gente está buscando, de todas as formas, que nem tu falou, dando oportunidade para os atletas, e a responsabilidade é de todas. É minha, enquanto técnico, de achar a melhor formação, a melhor dinâmica de trabalhar isso, porque precisa de trabalho, respeitando a movimentação e a característica dos jogadores, mas eles também têm que chamar essa responsabilidade, que eu falo que é o setor que o técnico ele contribui, mas não 100%, porque ali é o talento, é as tomadas de decisões, e o atleta ele não pode ficar engessado só numa movimentação, jogar pelo lado direito e ficar ali só pelo lado direito, porque a gente é muito estudado. Então eles também têm que criar alguma situação para sair dessa marcação do adversário, vir mais por dentro, pisar na linha. Então tem que chamar essa responsabilidade dos atletas também, porque ali são eles que têm o talento para definir as jogadas. Então é uma responsabilidade de todos, é do técnico e deles, atletas também. Mas vai muito de encontro ao entrosamento, de encontrar essa melhor... É um jogo de xadrez, de encontrar essas movimentações aí para sair dos bloqueios adversários.
Ô, Dalpozo, uma outra questão que eu abordo de vez em quando, falando, analisando o esporte, é que eu percebo uma dificuldade muito grande do esporte de sair para o jogo, na saída de bola do esporte. Os dois jogos, por exemplo, que o esporte fez contra Novo Horizontino e Chapecoense, acho que ficou muito evidente essa dificuldade que o esporte teve. Sempre estava tentando sair com a bola, trocando passe, mas ou havia um erro, ou devolvia a bola, ou acabava tentando a ligação direta. Não havia, digamos, uma saída de bola de fato mais qualificada, mais bem elaborada do esporte. Isso também te preocupa? Como tentar resolver isso? Ou você não vê dessa forma, você discorda dessa análise?
Não, eu concordo contigo, só que a minha visão ela é um pouco diferente, Cabral. Do lado do Novo Horizonte tem um adversário. Se tu pegar esse adversário, é um adversário que fez uma marcação muito agressiva. Então tem que levar em consideração, quem é do meio do futebol tem que ter esse entendimento. Tem um adversário e o jogo não foi bonito, concordo contigo. Porque as duas equipes elas competiram. E é muito difícil tu jogar nessas condições. Nós tivemos nesse jogo, nós tivemos problema de logística. E se tu perceber que nesse jogo eu tentei fazer uma saída de três com o Willian desde a construção. Mas eu tive 30 minutos para trabalhar. É muito pouco. E a gente tentou, em alguns momentos, a gente conseguiu até fazer essa saída de três, quebrando esse bloqueio do adversário, que era um bloco alto. E aí nós encontramos a dificuldade, principalmente nessa transição do meio para o ataque. Porque realmente com 30 minutos tu dá prioridade para a construção e tu não consegue dar prioridade para o meio e o fim da jogada. Por quê? Porque também tem um adversário que marcou muito forte. O Novo Horizontino ele compete muito, então nós temos que reconhecer que nesse jogo o adversário também foi muito agressivo. Se você imaginar vir jogar contra a minha equipe hoje, contra o Sport, qualquer time vai ter dificuldade porque nós somos muito competitivos e o adversário cria muito pouco com a nossa equipe. Então é uma característica até da Série B, especialmente nesse jogo da Chapecoense também, que foi um jogo tecnicamente abaixo, sim, mas porque as duas equipes elas competiram e competiram muito. E isso faz parte do jogo que é de competição.
Eu não ouvi, posso até não ter estado no momento das suas coletivas, ter escutado na íntegra, mas eu não ouvi em nenhum momento você reclamar de tempo, de falta de tempo para trabalhar, que normalmente acontece, né? Normalmente o calendário apertado, a gente tem realmente essa dificuldade para os técnicos especialmente trabalharem. E agora você está tendo essa oportunidade, né? De uma semana para outra, de um jogo para o outro, você está tendo mais espaço para trabalhar.
Quando a chuva deixa também.
Quando, né? A chuva deixa também, tem isso, né? Qual vai ser a importância desse tempo? Essa, por exemplo, você teve 30 minutos para ajustar uma saída de bola lá contra o Novo Horizontino. Mas agora você vai ter tempo para isso. A gente já vai poder ver evolução para o próximo jogo contra a Ponte Preta, por exemplo?
Eu procuro também não ficar lamentando, né? Porque é uma realidade do nosso futebol brasileiro. A logística do esporte é terrível. A gente ficou 10 dias fora de casa, praticamente. E quando nós tínhamos um voo marcado, a gente teve problema na volta, nós perdemos 2 dias sem poder treinar porque deu problema no nosso regresso. Então são 2 dias, eu estou falando de 30 minutos.
O esporte também pediu para antecipar o jogo contra a Chapecoense, né? Porque assim, a logística ficou mais complicada, mas também se não tivesse essa antecipação, o esporte teria que voltar para Recife para depois voltar para Chapecoense, que seria ainda pior, né?
Não, foi boa.
Foi um ajuste. Ficou complicado, mas ficou menos complicado do que seria, né?
E o clube deu todas as condições. Mas naquele momento dos 30 minutos, eu queria ter um tempo maior, porque era uma ideia diferente. Se eu tivesse dois treinos para ajustar, principalmente do meio para o ataque, a gente teria evoluído naquele jogo, teria tido uma performance diferente. Então, a gente tá com... Isso não vai mudar por conta que a logística da Série B é isso mesmo. E ajuda muito. Por exemplo, essa semana, a gente perdeu um dia porque adiou o jogo contra... Agora, recentemente, CRB. Contra o CRB. Mas nós vamos ter tempo para trabalhar. Por exemplo, hoje eu já vou conseguir fazer um trabalho na minha cabeça priorizando a organização ofensiva. Nós temos amanhã, nós temos domingo, nós temos 3 dias para trabalhar isso. A gente sempre fica na expectativa de melhorar com o trabalho. E é isso que eu acredito e é isso que eu faço. Agora não vão imaginar que a gente vai ter uma diferença brusca, assim. São processos que eles são demorados. São processos que são demorados. E eu vejo que todas as equipes estão com dificuldade. Se eu fizer uma pergunta para vocês que estão acompanhando mais ainda a Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, e aqui do nosso estado também, quem é que está jogando um futebol convincente? Me responda isso. Não é só nós. Nós temos que olhar para os nossos problemas. Mas aí me acalma um pouquinho o meu coração, porque eu chego em casa, ligo a televisão, a própria Série B. O Cruzeiro está jogando um futebol, ele está jogando um futebol de resultado, com três zagueiros, está controlando o jogo, mas ele não está nesse momento empolgando. E na Série A, eu também estou acompanhando a Série A e vocês estão acompanhando, queria que vocês me respondessem, quem está jogando esse futebol? Porque às vezes a gente imagina um futebol, mas quem que está jogando aqui no Brasil? Eu lembro o Grêmio nos últimos anos, que jogou por três temporadas um grande futebol, o Flamengo recentemente. Tem os momentos, teve o nosso momento agora na Copa do Nordeste, as oscilações são normais. O futebol está muito competitivo, está muito igual.
E quando eu falei que não te ouvi reclamando, é porque eu acho isso muito chato, que o técnico, o profissional, sabe que ele não vai ter muito tempo. Então ele não pode estar toda hora se justificando na coletiva de que não, eu não tenho tempo para trabalhar, por isso que não evolui, por isso que o processo não anda e tal. E você não puxa isso para você. Porque sabe a realidade, conhece essa realidade.
E porque se eu também ficar muito tempo lamentando, eu vou perder meu tempo em lamentar e achar a solução que eu sei que precisa. Então eu tenho que usar esse pouco tempo que eu tenho para achar a solução, porque parece que é um discurso mais para justificar. Exatamente. Também, não vai mudar, isso não vai mudar no nosso futebol brasileiro. Então eu procuro achar a solução e usar esse pouco tempo que tem para trabalhar, só que para construir é muito mais difícil. É isso que às vezes as pessoas elas não entendem, para tudo destruir uma casa aí, agora que deu essas chuvas aí, a gente tem visto aí muita desgraça, é rápido, é vir uma chuva e destrói. Mas para construir, tu precisa um tijolo, aí precisa outro tijolo, requer um pouquinho mais de tempo. Não é assim, é demorado, eu sei disso. E me incomoda isso, me incomoda muito. Porque eu quero que a equipe jogue um bom futebol. E, aliás, eu fiquei um ano parado para buscar essas informações, vi muitos jogos das equipes que eu trabalhei, para buscar essa evolução. E em algum momento, no início, aqui no esporte, a gente conseguiu fazer isso. E agora está oscilando por esses motivos que eu falei, que às vezes as pessoas, o torcedor, vocês que não estão no dia a dia, e por isso que é a oportunidade também de vir aqui explicar o porquê.
Essa questão da oposição, você falou aí, né, de que não tem ninguém jogando um grande futebol e tal, e é evidente isso. Até mesmo as equipes da Série A, como você falou, por exemplo, o Palmeiras faz a Libertadores de uma forma e tem tido mais dificuldade na Série A, até por conta do calendário também.
Mas que forma joga a Libertadores?
Não, eu digo assim, com o time em reserva, sim, tem dado espetáculo, tem feito 8 gols, tem feito 6 gols, chega na Série A, tem tido muito mais dificuldade. A gente não está vendo, por exemplo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que são os três clubes com melhores elencos, dominando a Série A, pelo menos não por enquanto. Então, é nesse aspecto que eu me refiro. Não estou dizendo que tem alguém dando espetáculo, nada disso não. Mas o que eu me pego no ponto do esporte é o seguinte, é que a minha cobrança, pelo menos, eu não sei como você tem ouvido ou repercutido essa questão na imprensa, com torcedores, mas é que eu não cobro do esporte grandes apresentações, não cobro do esporte que ele seja dominante todo jogo ou pratique o, vou colocar entre aspas, o jogo bonito, né, entre aspas, porque o jogo bonito para um é de uma forma, para outro é de outra forma. Mas eu percebo no esporte carências assim, muito, muito grandes no aspecto ofensivo. Né? O esporte, por exemplo, é o segundo time de maior posse de bola da Série B, é o segundo time de maior troca de passes na Série B, mas em contrapartida é um dos que menos finaliza, é um dos que menos cria chances. Então, isso traz um pouco de incômodo de ver o jogo do esporte. O esporte, eu cheguei a falar uma frase até em tom meio que de brincadeira, mas que eu acho que resume um pouco o esporte tem enfeiado jogos na Série B. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O Avaí, por exemplo, no ano passado subiu basicamente assim, o jogo do Avaí era o mais como entretenimento era o mais chato de se ver, mas foi o time mais regular,
foi o time mais organizado, de certa forma, e era um time mais chato de se enfrentar na Série B inteira. E conseguiu se manter dentro do G4 quase que a competição inteira e subiu. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Por que que o Sport enfeia jogo? É que o Sport simplesmente não deixa ninguém jogar, porque ele marca muito bem o sistema ofensivo, defensivo do Sport. E quando a gente fala sistema defensivo, não é só propriamente os zagueiros e laterais e volantes, mas o time do Sport marca muito bem e toma poucos gols. Mas o Sport muitas vezes demonstra essa carência, que às vezes, Dalpozo, elencos menores, se a gente for pegar nos números, elencos com menos qualificação que o Sport, tem conseguido finalizar mais, tem conseguido... Ok, não dá para mensurar a qualidade dessas finalizações, mas demonstram alguma capacidade. Por exemplo, o Náutico faz um campeonato muito ruim. O Náutico preferiria estar no lugar do Sport, mas o Náutico é o time que mais finaliza na Série B. É um ponto positivo, ok. O Náutico tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas eu me refiro a um time que tem também muitas carências, que tem também muita dificuldade, que hoje o Sport joga um futebol melhor do que o Náutico, de uma forma geral, mas o Náutico consegue finalizar muito mais do que o Sport. Então, é nesse aspecto que eu me refiro, assim, dessa dificuldade que o Sport tem tido de finalizar com um time tão forte, tão competitivo como é dentro do G4, mas um dos que menos finaliza na competição. Como é que você analisa essa questão?
Eu vejo o Cabral sempre equilíbrio para mim. Eu não consigo ver, eu vi um jogo aí que tu citou aí do clube, não vou citar o nome aí, deu 16 da Série B, 16 oportunidades para cada equipe. No meu ponto de vista, ele é bonito pro torcedor, mas em termos de estrutura, de conceitos definido, parece um jogo de várzea. Era ataque contra defesa, esse jogo podia ser 8-8, ia ser um espetáculo, mas para nós é uma agressão. Tu não vê um sistema, um equilíbrio. Agride muito os meus conceitos. Eu gosto de equilíbrio. Eu gosto de buscar esse equilíbrio nas equipes. Concordo contigo, a gente tem mais posse de bola. Falta, e eu sempre admiti isso, e esse é o desafio, e eu estou trabalhando para isso. Seria ignorante da minha parte não estar aqui, eu não ia crescer como profissional. Agora, se você pegar os 19 gols que nós fizemos, e aí não condiz com alguns comentários, eu falo alguns comentários que eu tenho visto e não é... dos 19 gols que a gente fez, nós fizemos 3 de bola parada e 3 de transição. E os outros 13 gols, e inclusive eu mandei para vocês, depois vocês vão ter a oportunidade, foram de jogadas construídas. Começando com o Maílson, passando para o nosso zagueiro saída de 3, eventualmente uma saída de 4, construindo com nossos meio campo, até a definição. Então esse também é futebol bonito. A gente conseguiu em alguns momentos fazer isso. Agora nós estamos com dificuldade. A gente está tendo a iniciação da jogada com nossa defesa, nosso meio campo, e a gente está encontrando essa dificuldade também na finalização. Por quê também? Porque o Búfalo, quando teve o melhor momento na Copa Nordeste, a bola batia na trave, batia nas costas dele e entrava. Agora ele está com dificuldade. Seguramente o gol que ele perdeu contra o CRB, se ele está na fase boa, ele teria feito. O próprio Kaique teve a oportunidade na cara do gol, o CRB passou umas 3-4 bolas na frente do gol e a orientação e o trabalho era para eles atacar esse espaço. Então, especialmente nesse jogo contra o CRB, a gente conseguiu construir, mas não conseguiu essa definição, porque os jogadores também eles vivem de bons momentos. Então é isso que está acontecendo. Mas se você pegar os gols que a gente fez, foi de construir. O que me incomoda ainda nas minhas equipes, o que mais me incomoda, é não estar fazendo gol de bola parada. O percentual hoje, as estatísticas no mundo, é mais de 50% dos gols feitos de bola parada, de escanteio, de falta. E a gente fez muito pouco. Isso ainda me incomoda muito, porque é um fundamento que eu trabalho com repetição. E a gente está, nesse fundamento, a gente não está tendo as vitórias, aquilo que a gente precisa. Mas que a gente está trabalhando e que a gente, em algum momento, a gente vai melhorar. Porque se a gente também fizer um gol de bola parada no início da partida, dá uma tranquilidade maior, tu consegue controlar o jogo maior. Os jogos que a gente fez em casa, a gente conseguiu vencer no segundo tempo. Com adversários, que agora na Série B, que fazem um bloco baixo, é muito difícil. E aí se tu te abre muito e toma um gol contra o Ituano, por exemplo, tu não vai entrar nunca com o Mazola? Não vai entrar nunca, sujeito de tomar 2-3. Agora com o CRB a gente tomou um gol que não é normal, uma abordagem, um pênalti. É difícil, 3 zagueiros, uma linha de 5, botou todo o time lá atrás e jogou por uma bola também, então é difícil.
É, o Dalpozo, queria saber um pouco agora a respeito dessas cobranças, dessas críticas que você falou que tem escutado, que tem lido, e em relação principalmente às críticas do torcedor, né? Porque a impressão que eu tenho é que desde quando o seu nome foi anunciado, é que houve uma cobrança e uma crítica desproporcional, né? Você nem tinha chegado e a torcida do Sport já estava se manifestando negativamente. E nessas partidas que você esteve no comando, em algumas delas a gente pôde perceber esse comportamento do torcedor. Observando a sua carreira, você trabalhou em clubes de tradição, clubes grandes, mas talvez o Sport seja o clube maior, né, da sua carreira. Queria saber se você concorda com essa análise, se você acha que aqui no Sport você está encontrando a maior pressão da sua carreira e como é que você tem lidado com ela.
Eu lido com tranquilidade, eu sou muito equilibrado, sou muito equilibrado, eu sempre procuro buscar soluções, eu não vou mudar o pensamento do torcedor. Se ela é injusta, se não é, bom, vocês podem analisar também, estão acompanhando o trabalho, mas isso não pode atrapalhar no meu dia a dia, eu tenho que encontrar a solução. O fato que aconteceu do menino jogar o copo lá, e provavelmente vocês vão pedir isso...
Te incomodou, né?
Incomodou porque... Pô, eu saio do jogo, perdi, a gente até fez um jogo razoável. Me incomoda, porque eu quero ganhar jogo. Eu fico muito irritado quando eu perco. Eu fico indignado mesmo. E aí o torcedor jogou um copo. E eu fiquei muito indignado mesmo e condeno. Mas eu perdoo esse torcedor. Eu não posso levar para a raiva. Porque se a gente tem que... contribuir para melhorar a violência, eu não posso agir da mesma forma. Eu perdoo esse torcedor, eu convido ele para vir lá assistir um treino, eu convido ele, e talvez essa bandeira da paz que nós temos que fazer, que nós temos que encontrar, que eu pedi para a comunicação social, que nós temos que mostrar o nosso trabalho que nós estamos fazendo. Uma diretoria do caramba, diretoria do Esporte, sensacional, estão cumprindo com todas as obrigações, pessoas de caráter, um plantel que me abraçou, sensacional, internamente o staff, nós estamos tendo um ambiente muito bom de trabalho, e que está tendo essa cobrança pela grandeza e pelo futebol que o torcedor, vocês às vezes imaginam, mas que nós temos que entender e achar solução, e eu dentro desse processo eu tenho que trabalhar e achar solução. Eu não adianta ficar só indignado, ficar bravo com o Cabral, ficar bravo com o torcedor. Eu estou perdoando esse torcedor, eu convido esse torcedor. Se eu ver ele, eu identifico. Não tem, não filmaram, mas os repórteres, o pessoal viu. Eu perdoo ele, para ele vir lá para o campo, assistir um treino, para participar do jogo. E essa bandeira da paz que nós temos que ter. Só assim o Esporte vai conseguir subir. Porque se ficar nessa cobrança, que muitos estão achando exagerada, e a minha também está agredindo as convicções e os objetivos do clube, porque está prejudicando. Espera para vaiar no final. A gente tem visto aí o Vasco, eu até comentei numa das entrevistas, o próprio Cruzeiro, estádio lotado. Isso impulsiona. E aí eu queria ver a torcida do Esporte, que nem foi a mobilização com o jogo do CRB, que foi 25 mil pessoas na arena, que foi 45 mil. Eu fui o técnico... Um dos técnicos nessa história bonita do Esporte, que contribuí, pude colocar, ajudar, e 45 mil pessoas, talvez tenha sido historicamente o maior público da história, e aí vocês podem me ajudar. Estádio.
De clubes foi, só perde para Brasil e Uruguai, então, nas eliminatórias.
Então, na minha cabeça está essa imagem bonita do torcedor, está essa imagem bonita do torcedor que no aeroporto vem bater foto, as criancinhas na rua. Esses dias veio uma menininha fazer uma reportagem lá na ilha, achei sensacional. Então tem muita coisa boa, mas nós temos que estender a bandeira da paz e o torcedor entender aquilo que o técnico... está falando. Existe um envolvimento muito grande por parte da diretoria, comissão técnica, jogadores envolvidos no processo. Às vezes a coisa não oscila. Mas nós estamos no G4 hoje. G4. O objetivo pode ser que a gente feche a rodada fora do G4, mas nós temos um jogo importante contra a Ponte Preta.
Vai ficar ali pertinho ainda.
E é assim que a gente vai se fortalecer, achar soluções e ter essa conexão com o nosso torcedor, sim.
O Dalpozo falou aí.
Pelo gesto de grandeza que você disse que já perdoou.
Eu discordo, viu, Pedro?
Não, era isso que eu ia dizer. O gesto de grandeza do Dalpozo, mas nada justifica o que ele fez, esse torcedor fez. Era um copo com água, podia ser outra coisa pior. Mas deixar muito claro que isso não pode acontecer. E precisa haver punição no futebol brasileiro. no futebol de uma forma geral, né? Na sociedade. Esse tipo de reação, ela não pode existir. Então, parabéns pelo seu gesto, pela sua grandeza.
Parabéns pelo gesto, mas não convida esse torcedor não, Dalpozo. Não dá esse prêmio pra esse cara não. Chama todos os outros que estavam na arena, menos esse. Sabe, porque assim, acho que o seu gesto como pessoa demonstra a tua grandeza de perdoar e tal. Mas assim, você até falou, né? Foi até um jogo que o Sport conseguiu criar, conseguiu independente. Podia ter sido 30-0 pro CRB, nada justificaria essa ação dele. Né? Então assim, é algo que a gente tem que execrar mesmo. Até porque, lembra, tem muito torcedor que acha que o estádio permite tudo. Eu duvido muito que se o Dalpozo estivesse passando no shopping, por exemplo, ele fizesse isso no shopping. Não. Por exemplo, mas no estádio ele acha que tem, digamos, a liberdade de fazer esse tipo de ação. E isso realmente a gente tem que execrar o máximo possível.
Cabral, sabe por quê? Porque as pessoas responsáveis não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Então é um gesto meu, daqui a pouco, para educar, porque foi um menino de 17, 20 anos no máximo. É a idade da minha filha. Então, daqui a pouco, o meu gesto é para educar esse cara, ou essas pessoas que estavam próximas, ou essas pessoas que estão nos ouvindo, porque as pessoas que são responsáveis nesse país, elas não estão fazendo nada. Tem racismo, tem violência, e vai continuando. Então, é um ato, é aquilo que a gente pode contribuir para a sociedade, porque nós somos referências. Na hora eu fiquei pé da vida, o sangue corre na minha veia. Mas agora, com mais calma nas minhas orações, esse gesto aqui... Não estou fazendo nada de coração. A gente pode contribuir porque nós somos referência e a gente tem que deixar um legado para as pessoas. É um povo muito sofrido, parece que depois da pandemia, parece que ficou mais louco ainda. Já que as pessoas que são responsáveis não estão fazendo nada, a gente pode dar essa contribuição. A minha contribuição é sim, mesmo que seja errado, convidar ele para vir lá, quem sabe... Esse menino aí, ele não vai mudar o conceito, as ideias dele, ver o nosso ambiente, ver aquilo que nós... E ele vai passar para outras pessoas. Quem sabe?
E sobre isso ainda, esse...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda... Não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Essa pandemia, né, que acabou afastando a imprensa do trabalho do futebol, do trabalho dos técnicos, do trabalho do dia a dia, porque antes da pandemia já havia a história de você só poder assistir a um treino ou dois treinos na semana, e aí os outros treinos eram secretos, fechados, e agora ficou mais difícil ainda, quase nunca se vê um treino de futebol. E aí as críticas que são feitas, Gilmar, pelos analistas, por quem está acompanhando, por quem tem essa função de analisar, elas são muito focadas no jogo, no que acontece no jogo, dentro dos 90 minutos. Isso não aumentou uma carga de pressão para o treinador, porque antigamente você podia, se permitia mostrar o treino, as pessoas iam acompanhar, os repórteres, os setoristas, até às vezes, eu vi várias vezes o Cabral ir aos treinos para acompanhar alguns treinos eventualmente, mas hoje não se tem essa possibilidade, não se é permitido, por causa da pandemia primeiro, mas agora que já se liberou, não se tornou agora um processo de que não se acompanha mais treino. É raro acontecer isso. Você acompanhar um treino tático, um trabalho de construção, um trabalho de saída de jogo. Isso não aumenta a carga para o treinador, porque a análise é feita só dentro do jogo?
É que vocês ficam sem argumento, né? Eu, da minha vontade, eu gostaria que o Cabral viesse ver um treino, que faz parte da profissão, vocês, todas as pessoas envolvidas, para a gente debater. Eu gostaria, uma vez por semana, se a gente tivesse, ou uma vez por mês, sentar numa mesa e discutir futebol. É isso que... E aí eu preciso de argumento para estar falando da construção da jogada, definição, o porquê. E aí fica mais fácil para vocês defender uma tese também, porque vocês estão presencial. Então a gente sente muita falta. E por mim, eu gostaria que tivesse essa presença, sim, pelo menos uma, duas vezes da semana, para estar acompanhando esses trabalhos. Outra coisa que eu acho muito frio é... as perguntas na coletiva, de não ser presencial, não olhar no olho do repórter, de não ter o argumento. E aí vem muitas perguntas repetidas também, para mim. Às vezes vem quatro perguntas repetidas.
E muitas assim, como é que o senhor analisa isso? O que é isso? Sem ter o argumento.
Sem ter o argumento, e isso para mim é ruim. Porque vai se falar de torcedor, vai se falar do cara que não está relacionado, vai se falar da chuva, vai se falar da minha comemoração na bandeira, vai se falar que eu estava mais agitado lá em Chapecó, porque, pô, trabalhei lá, lógico que eu fico mais agitado, o coração foi lá em cima. E não se fala de futebol. Por que que não tá tendo a definição? Por que que não está construindo? E isso para mim interessa. E se fala... Aliás, eu acho que é no Brasil que a gente tinha que desenvolver mais isso no nosso dia a dia, para vocês terem argumento e para nós técnicos nos justificar. E aprender também, a gente aprende também, é uma troca.
Ô Dalpozo, partindo para novamente para essa questão, né, do jeito que o esporte joga, de questão de escalações, tentar entender com você, né, o teu pensamento sobre algumas questões. E sempre batendo em cima daquilo que eu justificava e analisava nos jogos do esporte. Por exemplo, como é que você enxergava, você falou da questão do Dener que saiu, como você enxergava o Nares jogando um pouco mais adiantado como esse meio armador? O Nares que eu acompanhei, as melhores fases dele sempre foram como segundo volante no Ceará. Eu estava imaginando que ele estava tendo muita dificuldade para se encaixar de fato como esse meia mais ofensivo. Um outro ponto também que a gente debate de vez em quando, que é a Juba indo para o lado direito do campo. Ele fez aquele gol contra o CRB, jogando nessa posição, um belíssimo gol, inclusive. Eu costumo dizer nas transmissões que a ideia, na minha avaliação, ela é muito positiva, de ter um canhoto jogando pelo lado direito. Vários clubes fazem isso e funciona bem. Mas, especificamente em relação a Juba, eu acho que o rendimento dele cai muito quando ele vai para a direita. Quando a gente bota na balança o que ele produz no lado esquerdo, quando ele produz centralizado e quando ele produz pela direita. Claro que ele jogando nessa posição, nessas três posições, ele vai ter a liberdade de flutuar, de sair, seja da esquerda para o meio, seja da direita para o meio, sair disso tudo. Mas eu percebo que ele consegue produzir um pouco mais quando está do lado esquerdo ou centralizado. Então, qual a tua ideia nesse sentido? E também essa dificuldade que você tem tido com os homens de banco de reservas, os reservas do esporte, para o ataque, até colocando o Everton Felipe agora também. Eu cheguei a brincar numa transmissão que às vezes parece uma roleta russa, porque às vezes o Raiva Negas entra e entra bem, mas nem sempre isso acontece, muitas vezes ele entra e entra mal. Então, é meio que a sorte, o Jaderson às vezes entra bem, mas às vezes entra mal. Não dá pra gente dizer assim, não, o Jaderson tá pedindo espaço no esporte, não tá. O Vanegas tá pedindo espaço no esporte, não tá. O Kaique tá pedindo espaço no esporte, não tá. Everton Felipe, que voltou muito bem contra o Tombense, depois caiu de rendimento também. Então fica meio que assim, quem que eu vou testar hoje? Quem que eu vou tentar hoje? Essa dificuldade que você falasse. Primeiro, a questão do Juba, do Nares, e essa dificuldade também desses jogadores que não estão te dando, digamos, esse suporte na hora que entram em campo.
Bom, do Nares, quando a gente perdeu o Dener, eu tinha que achar uma solução. Dentro dessa segunda tua pergunta, se eu tiro o Juba de onde ele está produzindo e coloco ele mais central, vocês vão me questionar por que eu estou tirando lá. Então eu não queria mexer no Juba, no setor que ele está jogando bem pelo lado esquerdo. Então eu tinha que encontrar uma solução. Quem que tinha? O Alanzinho, que é um jogador que tem dificuldade de jogar de costas. O Alanzinho é de movimentação. O Naresi também é um jogador de movimentação. Concordo contigo. O melhor desempenho dele é o segundo, a função de segundo homem, segundo volante ali, o meio campista. Que inclusive ele entrou contra o Ituano, entrou muito bem com passe. Mas eu tinha que achar aquela solução e eu não tinha outras opções. Eu não tinha o Giovani, não tinha o Thiago, não tinha o Everton Felipe, que pode fazer contra o Tombense, ele jogou por dentro. Então eu tinha que achar a solução em dois jogadores, no Alanzinho e no Naresi, que são da mesma característica. O Alanzinho é um meia de ligação, mas é de movimentação. E eu queria esse jogador que ficasse mais centralizado, próximo, dentro de uma ideia de jogo, próximo do Búfalo, do nosso centroavante.
O Blas também não seria esse homem também, não? O Cáceres, Blas Cáceres não seria, não?
O Blas, eu até coloquei em alguns momentos, quando o Dener era substituído na Copa Nordeste, mas ele tem muita dificuldade de jogar de costa. O Blas seria um jogador numa trinca, no meio campo, onde ele encaixaria muito bem pelo lado esquerdo. Então a tentativa naquele momento foi com o Naresi e Alanzinho, e eles tiveram as oportunidades. Com a vida do Giovani, é o Giovani, agora tem o Thiago, tem o Alanzinho, tem o Everton, que também pode fazer aí nessa função de meia atacante por dentro. E a questão do Juba, quando eu coloco o Rai, se tu buscar todo o histórico dele,
lado esquerdo.
Do lado esquerdo, eu coloquei ele contra o CSA. Foi no pior jogo nosso também. Eu falei com o Raio, digo, cara, tu entrou num jogo no pior jogo nosso da competição. E ele não produz a mesma coisa. Não adianta, ele tem dificuldade do lado direito de dominar essa bola e fazer a jogada de profundidade. Ele vai vir sempre por dentro, e vindo por dentro ele traz para a perna ruim dele, que é a perna esquerda. Na perna esquerda. Então, quando eu coloco o Rai, eu tenho que mexer com o Juba. Senão eles vão usar a mesma função. Se eu colocar o Rai lá pro lado direito, não vai funcionar. Se eu colocar o Juba lá, ele vai ter mais dificuldade. Então é essa questão que eu estou encontrando. Quando, inclusive, eu falei com o Rai, eu digo, tu tá disputando a posição em função com o nosso melhor jogador, que é o Juba. Tu vai ter que ter paciência, vai entrando aos poucos. Daqui a pouco, quando o Juba tá com dois cartão amarelo, tu vai jogar na tua posição e tu vai conseguir render. Mas a troca que eu faço, às vezes, com o Juba, tá relacionada com a entrada do Rai.
Esse jogo do CRB até te permitiu colocar o Juba como um lateral, um falso lateral esquerdo, porque você tava jogando já como um ponta esquerda ali, né? Tava aquela trinca de três jogadores ali por trás, o CRB tava todo atrás, então o Everton virou um ponta direita, o lateral esquerdo, no caso o Sander, depois o Juba já tinha virado ponta esquerda, e aí ele jogou tipo, numa faixa um pouco mais por dentro, mais do lado esquerdo também, né?
Sim, porque eu naquele momento passei uma orientação para ficar no mano a mano atrás, o Rafael, o nosso zagueiro, com o Anselmo, que ele só tinha o Anselmo na frente, e a necessidade deu resultado. Eu digo, Sabino, faz aqui de lateral esquerdo, fica no mano a mano, adiantei o Maílson para uma bola longa, e eu e o Juba jogou naquele setor que ele é acostumado. Inclusive, ele tem uma finalização de média e longa distância no final. Então, a ideia, a tentativa foi de todos os jeitos para buscar esse empate. A gente não conseguiu, porque realmente o CRB se fechou.
Sobre essas opções do banco que eu falei com você, do Bio, do Kaique, do Vanegas, que não te dão essa regularidade, de repente essa confiança, assim, pô, esse cara tá entrando sempre bem, vou apostar nele aqui. Pelo menos eu não consigo enxergar isso.
Quando tu faz a pergunta, tu já faz a resposta. Não preciso nem me expor. Eles estão tendo oportunidade, inclusive o Alanzinho, que é pedido, ele está tendo, teve a oportunidade, que seja 30, que seja 20, eles estão tendo a oportunidade. E eu falo isso que eu estou falando para ti, para vocês, eu falo para os atletas, é o campo que decide, aproveita o treinamento e a oportunidade que eu estou dando. Se é 5 minutos, eu lembro que o Bill entrou na final da Copa do Mundo, 5 minutos contra um jogo, contra no Brasileiro, entrou 5 minutos, fez o gol, aproveitem. Eu quero essa competitividade. E aí a gente eleva o nosso nível de atuação individual e coletiva. É eles que estão aproveitando, é eles que têm que aproveitar.
Como é que o Alanzinho está treinando, Dalpozo? Desculpa, Rafael, a tua vez.
Mas era por aí, que o meu caminho seria por esse lado também.
O Alanzinho era um menino que despertava muito interesse na base do Palmeiras, né? Todo mundo falava muito bem dele. Muita gente diz, inclusive, que ele era mais capacitado do que o Verón. Eles são contemporâneos, né? E assim, era o maior destaque da equipe. Foi pro Guarani, teve uma lesão gravíssima, depois não conseguiu mais, digamos, retomar aquele momento. E aí chegou no Sport, durante o Pernambucano, você não estava aqui ainda com o Florentin, ele vinha conseguindo, assim, ser produtivo nos jogos do Sport. Eu lembro que um jogo, antes da partida contra o Ceará na Copa do Nordeste, não lembro agora qual foi o adversário, que ele vinha sendo o melhor jogador da partida do Sport. O Sport com muita dificuldade, não sei se foi o 7 de setembro, não lembro exatamente quem foi, acho que o 7, nem lembro quem foi agora o time. Sei que ele estava muito bem
no jogo. Porque ele fez o gol, não?
Não, o Sport estava tendo dificuldade. E aí, no começo do segundo tempo, com 6 minutos, o Florentino tirou ele. E eu estava fazendo o jogo, eu pensei assim, pô, primeiro, se fosse para tirar o garoto, deveria ter tirado o intervalo. Acho que não deveria ter tirado, porque ele vinha sendo o melhor do Sport no primeiro tempo. Mas se ele tirou, imagino que o Alanzinho vai ser titular no jogo contra o Ceará. É um jogo importante pela Copa do Nordeste. Mas não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente não jogou minuto nenhum, ficou no banco. Depois teve uma lesão, saiu, nunca mais ele conseguiu recuperar espaço no Sport. Ele está treinando mal, ele não consegue te mostrar no dia a dia que merece mais oportunidade, ou ainda é uma questão da lesão que ele não está 100% curado ainda?
Mas só para completar, a pergunta que é também sobre Alanzinho, onde você enxerga o melhor posicionamento para ele, né? Porque você falou que vê dificuldade para ele jogar de costas para o gol. Eu imaginaria que o Alanzinho por dentro, Everton Felipe pelo lado direito e o Juba pelo lado esquerdo dariam uma dinâmica interessante para essa parte ofensiva do Sport, mas pelo que deu para entender, você acha que ele tem essa dificuldade de jogar?
O Everton Felipe centralizado e ele pelo outro lado.
É, mas todas as vezes que Alanzinho entrou e que eu vi ele jogar bem, jogando melhor pelo lado esquerdo também. E aí é a mesma situação do Raiva Negas, aquele lado já tá muito bem preenchido pelo Juba, né?
Ele tem o melhor desempenho centralizado por dentro e também pelo lado esquerdo, vindo entre as linhas ali para jogar. Mas ele é um jogador de movimentação, ele não é jogador de segurar, proteger, fazer pivô. Ele é interessante porque é de movimentação. E ele está treinando bem, é um menino bom. Eu não quero levar comigo a culpa que eu sou o problema do Alanzinho. Porque se ele passou no Palmeiras e foi promessa, aonde mais que ele passou?
Sim.
Em outros clubes?
A lesão,
com outro técnico
aqui? Não. A lesão então, dele no Guarani atrapalhou muito a carreira
ele
dele.
Ele está tendo a oportunidade dele. Ele está tendo, está se esforçando, se empenhando. Eu digo que a história de um atleta, ela muda muito rapidamente de céu e inferno. Ele está tendo a oportunidade dele, está entrando bem, mas para ele ser diferencial, daqui a pouco está faltando aquele passe final, o gol. Esse é o grande desafio e é isso que o atleta tem que ir para campo todos os dias treinando, imaginando que ele vai ter 5 minutos para decidir uma partida e para mudar a vida dele. Eu demorei 10 anos para defender um pênalti do Ronaldinho Gaúcho que mudou a minha vida, que eu contei para vocês, mas demorou 10 anos. São os processos e ele tem que entender isso.
Até porque o jogador passa menos do que 5 minutos com a bola nos pés, né? Ele é mais importante sem a bola do que com a bola, né? Na hora, sim, que você contabiliza quanto tempo o jogador ficou com a bola, sim, nos pés, não chega a 5 minutos.
Sim, né? Mas a oportunidade ele está tendo, ele já entrou 3 jogos, inclusive nesse último jogo. Ele entrou, ele está tendo a oportunidade e os jogadores eles aproveitam as oportunidades, que seja 5, seja 30, que seja 40 minutos, a oportunidade eu estou dando para ele também.
E talvez, Rembrandt, a cobrança em cima dessa questão do Alanzinho tenha muito reflexo no que os outros não estão conseguindo, porque se o Vanegas estivesse entrando bem, se o Jaderson estivesse entrando bem, se o Bill estivesse entrando bem, digamos assim, a cobrança em cima do Dalpozo para colocar o Alanzinho, certamente ela não existiria.
Nesse último jogo o Alanzinho entrou acho que 15 minutos, você já percebe que ele consegue dar... É uma intensidade curta, né, do Alanzinho. Ele aparece no jogo, consegue fazer boas jogadas, de repente ele dá uma sumida, erra uns passes, fica ali um pouquinho escondido no jogo, mas depois ele volta e faz uma jogada que vai dar ou em finalização, ou vai ser uma jogada perigosa. Então é um jogador que consegue produzir. É curto, são alguns momentos no jogo, mas ele consegue produzir mais do que os outros jogadores que têm oportunidade.
Mas é isso que eu cobro muito, intensidade. E intensidade, quando eu falo, não é só na marcação. Intensidade quando tu tá de posse de bola. Porque a gente não pode ficar refém do atleta que ele vai ter 5 minutos de magia. Ele tem que ter os 15 minutos de intensidade para jogar e para criar um desconforto para o adversário. É isso que eu cobro muito. Atleta de alto rendimento é no mundo todo. É seleção, é Champions, é Série D. Se não jogar em alta intensidade com e sem a bola, vai perder espaço. E essa tua leitura, ela está corretíssima. Ele tem muita qualidade de movimentação, mas ele tem que aproveitar esses 15, 20 minutos em alta intensidade para ele produzir, porque qualidade ele tem. Se ele conseguir manter esse nível de atuação, com certeza ele vai ter uma sequência boa na carreira dele. Torço para isso.
Você percebe, né, que o nosso papo aqui, o papo do Rafael, do Cabral Neto, para a gente encaminhar aqui a nossa parte final, Dalpozo, a gente centrou muito, né, em ataque, em ofensividade, meio para frente, mas vamos combinar que você tem uma grande defesa, né, com Thierry, com Sabino, especialmente com esses dois zagueiros, o Everton, que é um prata da casa, um menino também que está se dando muito bem nessa temporada, já vem assim desde o ano passado.
Você e os dois foram bem na Série A, né?
Na Série A. O Sport terminou como das melhores, rebaixado, mas como com as melhores, com das melhores defesas do campeonato do ano passado. E você tem um sistema defensivo, agora falando, como o Cabral chamou a atenção, sistema defensivo não é só a defesa, não. A defesa começa lá na frente, com a marcação e tal. Mas falando especificamente desse setor, você está muito, muito bem coberto com esses jogadores.
Sim. É um setor que está consolidado pela qualidade dos atletas, pela continuidade. Esses atletas já estão há alguns anos no clube. E existe um entrosamento já natural, por exemplo, do Sabine e do Rafael. Eles são amigos também, parece que eles combinam, ó, faz a cobertura. Então é um setor ali, até o William também, que aparece pouco daqui a pouco para a torcida, mas ele dá uma segurança defensiva, o William. Então é um setor, ele está consolidado. Mas requer trabalho e repetição também. Não é só a qualidade deles, isso a gente trabalha muito o setor defensivo também. Então não é só porque os jogadores têm qualidade, você tem que ter um conceito e trabalhar em cima desse conceito. As coberturas, a proteção dos dois volantes, a proteção dos extremos, dos atacantes, a hora de fazer bloco alto, a hora de quebrar uma linha, isso é tudo treinado, não é só a qualidade. A qualidade ajuda muito e o entrosamento, perfeito, perfeito. E aquilo que a gente, o desafio é de encontrar no ataque. Então, o nosso modelo defensivo é padrão de Série A. Posso te garantir que é uma defesa que passa muito segurança. Nós tomamos 3 gols na competição, 2 deles era defensável. E um pênalti que foi o Everton Felipe, que veio na ansiedade de fazer uma cobertura, e é o cacuete do atacante que fez o pênalti. Mas tirando isso e tirando o jogo do CSA, que fugiu do controle, os nossos jogos eles sempre são bem controlados, inclusive com a Tombense, que foi um grande jogo, que a gente controlou esse jogo e esperou o momento para ser letal. Em algum momento a gente vai acontecer o que aconteceu contra o Ibis, contra o Floresta, contra o CRB, da gente fazer um gol cedo, e a gente procura fazer esse bloco alto, ser uma marcação mais agressiva, jogar dentro do campo adversário. Pô, mas o adversário, a gente não combina com os adversários, eles vêm aqui com bloco baixo, e a prova foi esses 4 jogos. Se a gente pegar o Sampaio no primeiro jogo, veio com bloco baixo, com linha de 6 lá atrás. Aí veio o Ituano com Mazola, que ele bota dois caminhão, trator, tudo que tem lá para se defender. Aí vem o Emerson Maria. Agora vem o Paulista, que eu não imaginava isso. Mas eles já sabem que o Sport é muito forte dentro da ilha, com o nosso torcedor. E eu também, quando vim jogar aqui contra o Sport, não podia ir de peito aberto. Né? Aí muita gente diz, a sequência é difícil, quanto o Bahia, quanto o Grêmio. Mas eu prefiro que o Grêmio venha propor jogo. Eu quero que um time venha propor jogo na ilha lotado. Aí eu prefiro isso. O difícil é tu romper essas defesas. E é isso que nós temos que levar em consideração.
Você se preocupa com o Sander? Orienta ele, Sander? Entra com calma, entra devagar. Parece uma carreta, né? Quando ele vai, cada disputa dele...
Eu acho que o Luxemburgo
tá lá com o nariz fraturado.
O Falcão tentou isso. Eu tô tentando. Tô tentando falar a mesma língua. Mas ele é muito sanguíneo. Tem um lado bom. Ele veste a camisa. Talvez ele seja o símbolo de raça desse clube, dessa imensidão, dessa torcida. Ele consegue passar isso, que é uma... É uma característica da torcida, de raça, de força. Então o Sander faz isso. Cara, se ele pudesse cruzar e cabecear, ele faria isso.
Faria isso. Vamos para as últimas questões aqui, pro Rafael Cabral, Cabral Neto.
Eu fui ver aqui, Rembrandt, foi contra o Afogados da Engazeira. Só para ficar...
O Alanzinho, né?
A informação bem justa, né? Foi o jogo contra o Afogados da Engazeira, que foi 1-1 o jogo até, e ele saiu com 6 minutos, e o Sport iria enfrentar o Ceará na sequência. Do segundo tempo.
Segundo tempo. Rembrandt, a minha última vai ser sobre o noticiário mais quente do Sport aí, porque nos últimos dias a torcida do Sport só fala do dinheiro de Mikael, né? 12 milhões, 9 milhões, a gente não sabe ainda quanto vai vir de fato para o Sport. E aí, Dalpozo, brincadeiras à parte, né? Considerando que agora em junho, a janela de transferências vai ser reaberta, né, para os clubes poderem fazer contratações. Queria saber se você está contando com esse dinheiro, né, do Mikael, porque, pô, 9 milhões aí para fazer investimento na Série B é muita grana. E se você está contando realmente com esse dinheiro, você já tem uma lista aí de jogadores e de posições que você quer reforçar para esse próximo mês.
Não dá para contar com esse dinheiro. Tem o Richelli na fila, o Durval. Nós temos que buscar a solução. Hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com a diretoria, principalmente no setor de ataque. Já tem que monitorar atletas agora e trazer o mais breve possível. Eu não sei a quantidade, mas é o setor de ataque que a gente vai trazer. Jogadores que venham e que façam a diferença. Agora começar a monitorar nesse momento para trazer jogadores de qualidade para nos ajudar naquele setor que a gente está precisando.
Repõe a saída do Rodrigão? Vai repor?
A gente vai esperar a resposta dos que estão aí, do Búfalo, do Kaique e do próprio Flávio. A gente nunca pode ficar fechado numa ideia. Ah, não vamos contratar e daqui a pouco esses jogadores da posição não dão a resposta. Ela está sempre em aberto, depende muito dos atletas. Eu vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. É o atleta que se escala. Se eles souberem aproveitar, todos eles, desde o Alanzinho, Eles podem fazer com que a gente pense de forma diferente a partir desse momento. A oportunidade está sendo dada.
Cabral Neto.
Antes de chegar no meio de julho, que foi a pergunta de Rafael, né? A partir do dia 18 de julho, quando abre a segunda janela de contratações, o Sport vai passar pelo mês de junho. E nesse mês de junho, Dalpozo, até a primeira semana do mês de julho, serão seis jogos. Seis jogos. E nessa sequência de seis jogos, o Sport vai pegar o Bahia em Salvador, o Grêmio na Ilha, tem o Clássico contra o Náutico, pega o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Vasco no Rio de Janeiro. Essa é a sequência do Sport. O Sport está preparado, pronto para essa sequência, Dalpozo?
Ponte Preta.
É, não, mas a Ponte Preta ainda é. Você responde. Não, mas, não, a Ponte fecha a maio ainda, dia 31. É, eu falo, você respondeu a Rafael em relação a julho. Eu tô perguntando sobre junho. Veja que eu tô sendo muito mais próximo, aí dá para responder fácil.
Cabral, a gente acaba tropeçando nas pequenas pedras. Quando acabou o jogo lá contra o Novo Horizontino, eu sabia que todo mundo ia falar: não, agora temos dois jogos em casa. Eu proibi internamente de falar. Eu tenho 33 anos no futebol, a minha vivência lá é traiçoeira. Vamos pensar no CRB, vamos focar no CRB. Nós não podemos contar com 6 pontos antes de jogar com o CRB. E esse é o grande problema de não saber gerir um grupo. A gente não teve sucesso contra o CRB, mas a gente internamente fez isso. Então vamos se preocupar com a Ponte Preta. E eu imagino também o que os outros estão pensando, Cabral. Ter que vir jogar na Arena aqui, o Grêmio não está... O Grêmio também está buscando o seu futebol e sabe que vir jogar na Ilha, desculpa, é muito difícil. Então eles também estão fazendo essa conta quando eles olham o Sport no meio do caminho. Nós estamos falando da Série B mais difícil de todos os anos. Eu tenho mais de 200 jogos entre atleta e técnico na Série B. É a Série B mais difícil de todos os anos. Tem muitos campeões brasileiros aí, a gente pode ver na parte de cima aí. Que tem gente cascuda. Então vai ser difícil para nós, vai ser difícil para eles. O grande objetivo é permanecer sempre no G4 ou ali próximo. Esse é o grande desafio. Se a gente puder, e essa era a ideia, ficar visualizando na parte de cima para título. E se tu tá visualizando o primeiro lugar, tu tá te distanciando do quinto e o segundo. O nosso discurso internamente no vestiário, até tô abrindo para vocês, é esse. E é o discurso da grandeza do clube. Visualizar sempre em cima e se distanciar. A ideia era vencer o jogo do CRB, que a gente distanciava 5 pontos do Novo Horizontino e 6 do Grêmio, que são ali o quinto e o sexto. Não foi possível? Não foi possível. Mas a gente tá sempre próximo.
Gilmar Dalpozo. Foi uma alegria recebê-lo aqui nesse papo presencial no nosso podcast Embolada. E a gente espera que você possa voltar aqui em breve para continuar falando do processo, dessa continuidade. A gente sabe como é que é a vida de treinador, né? O cara está sempre... É certo só o próximo jogo, depois a gente nunca sabe. Mas a gente espera que você tenha vida longa aí, que você possa tocar esse trabalho do Esporte por mais tempo e tenha nova oportunidade para voltar aqui, para conversar. Eu acho que esse olho no olho que você referia há pouco, que sentia essa falta nas reportagens, nas coletivas, né, desse papo direto com os repórteres, para a gente também é muito bom ter aqui essa sua presença, esse papo direto, porque aqui é onde a gente quebra alguns paradigmas, né, alguns mitos, alguns tabus, e esse papo é muito legal e você é um cara que favorece essa relação. Muito obrigado e continue aí fazendo sucesso.
Obrigado pela oportunidade de expor as minhas ideias do momento do Esporte e da troca. Eu aprendo muito. Eu tenho ambição, mas tenho a humildade de aprender. Eu já me considero um vencedor por toda a minha trajetória, mas especialmente aqui em Pernambuco, em Recife, ter jogado no Santa Cruz, ter sido técnico do Náutico e agora representando essa grandeza que é o Esporte, eu já me sinto um profissional vencedor. Então só tenho a agradecer a minha trajetória, a minha carreira, e quero sim, o meu desejo, o meu propósito é ser vencedor no Esporte também, conseguindo o título ou o acesso. Esse é o meu desejo, o torcedor pode ter certeza disso.
Eu só senti falta de uma crítica sua a gente aqui, né? Você tem acompanhado, você de vez em quando você assiste também aos jogos, às transmissões.
É hora de se vingar, né?
Não tem nenhuma crítica pra gente, não, rapaz. Ó, vocês estão falando muito na hora do gol, vocês estão comentando muito? Não tem nenhuma?
Eu vou dizer que não, eu não tenho rede social, né? Não tenho rede social. Eu acompanho os jogos, as transmissões de vocês, mas é tranquilo.
Ah, então tá bom.
Quem tinha que falar, eu falo. Se tivesse que falar, expus aquilo. O meu sentimento eu expus aqui nessa mesa. Boa. Pode ter certeza disso.
Obrigado, Dalpozo. A gente agradece demais. Valeu, Rafael Cabral. Até a próxima.
Valeu, Rembra. Até a próxima também. Meu primeiro embolada de maneira presencial, né? Então, muito legal participar. Obrigado aí ao Dalpozo.
E desse papo aqui, a gente vai ter muitos desdobramentos no nosso ge.globo.br.
Exatamente. Né? Torcida do Esporte, fica ligada aí nesses próximos dias. Vai ter muito conteúdo dessa entrevista do Dalpozo lá no nosso site.
Boa, maravilha. Cabral Neto, valeu, né?
Valeu, Rembrandt. Valeu, Rafa. Valeu, Gilmar Dalpozo. Papo sempre muito legal, muito bacana. Falar de futebol é sempre muito agradável, né, Rembrandt?
Vamos agradecer aí mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado. ge.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Estão lá todas as nossas edições, todos os nossos episódios. Coordenação de podcasts do GE, do Rafael Barros. Gerência de podcasts do André Amaral. E no comando aqui, interinamente, Cabral já inclusive assinou, aprovou, Lucas Lois, né? Comandando bem, né? Tocando bem a bola, né? Distribuindo o jogo, né?
Vamos esperar um pouco mais. Tem potencial.
Tá certo. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima com o Embolada.